A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
No programa de hoje eu converso com Dora Guimarães, criadora do Grupo Mineiro de Contadores de Histórias Tudo Era Uma Vez. Criado em 1993, o grupo vem divulgando através da narração oral o melhor da literatura brasileira. Mas é nas pegadas de Guimarães Rosa que essa mineira de Corvelo vem traçando seu caminho na arte de contar histórias.
Desde jovem eu fui muito apaixonada pela obra. Sabe, eu li e reli O Grande Sertão várias vezes. Sempre que eu lia, eu me emocionava, né? A minha família é também de Cordesburgo, eu nasci em Corvelo, então eu resgato da obra dele muita coisa que eu vivi, que eu ouvia meus tios dizerem, a meu pai, a minha mãe. Então é como se a gente estivesse resgatando uma identidade perdida. E quando eu comecei a narrar textos literários, a partir de uma oficina que eu fiz em 1990, eu comecei com outros autores, como Marina Colasanti, Gabriel Garcia Marques, Clarice Lispector, Carlos Drummond. E depois eu tive a coragem de entrar na obra de Guimarães Rosa. Preparei o primeiro texto, um texto pequeno. Depois eu preparei um outro texto do Grande Sertão, que é a história da Maria Mutema e do Padre Ponte. Depois eu preparei um de Sagarana, que é um conto que fala do estouro da boiada. E eu me apaixonei pela obra. E é inesgotável, sabe? Quanto mais você conta, mais você descobre coisas que podem ser contadas. Porque a impressão que a gente tem é que ele escreveu para alguém narrar. Ele trouxe para a literatura a oralidade, o falar do povo do sertão.
Na trilha, vamos ouvir o melhor da viola caipira, como a composição que ouvimos ao fundo, de Chico Lobo, Ibérica, com Chico Lobo na viola e Rogério de Layon na guitarra portuguesa. O grupo Tudo Era Uma Vez nasceu do encontro de Dora Guimarães com Elisa Almeida, também contadora de histórias que à época vinha apresentando em Belo Horizonte contos de tradição oral e também da literatura infantil. Foi ouvindo a dupla que a médica Kalina Guimarães, sobrinha de Guimarães Rosa, teve a ideia de criar um grupo de contadores mirins para narrar histórias aos visitantes do Museu Guimarães Rosa, em Cordesburgo. Daí surgiu o grupo Miguelin, que se tornou conhecido em todo o Brasil.
A gente deu as primeiras oficinas, ela continuou com o grupo, dando os textos e lendo com eles a obra e ajudando-os na memorização. E depois, então, ela foi se afastando, porque ela começou com um processo de Alzheimer. E eu assumi o grupo, ia a Cordesburgo de 15 em 15 dias. Depois eu convidei a Elisa para também participar do processo. E o grupo Miguelin, atualmente, ele é conhecido não só lá no museu, né, contando textos para os turistas, mas também em várias cidades do Brasil, porque eles viajam muito divulgando a obra de Guimarães Rosa. E eu que tenho acompanhado esses meninos há 15 anos, é impressionante o tanto que isso aí abre portas para eles, né? Como eles crescem como pessoas humanas, né? Como eles saem bem nas universidades, saem bem profissionalmente. Então, é um trabalho assim muito gratificante, sabe? Porque você vê o resultado.
Atualmente, Dora Guimarães e Elisa Almeida estão circulando pelo Brasil com seu último espetáculo, Deus ou o Diabo, para o Jagunço Riobaldo.
A gente já fez vários trabalhos em cima da obra de Guimarães Rosa. O primeiro se chamou Riobaldo e Adorim, Encontros no Sertão. E depois a gente fez outro chamado de Adorim no Circo Fio dessas Recordações. E nesse trabalho agora, do Deus ou o Diabo, a gente pensou em focalizar a parte metafísica do Grande Sertão, que são as indagações do personagem narrador Riobaldo sobre as questões do bem e do mal, Deus ou Diabo, né? As fraquezas humanas, o remorso, as culpas. Então, todas essas reflexões sobre a vida que o Riobaldo faz. A parte assim que é mais instigante é justamente quando o Riobaldo vai até as veredas mortas, numa encruzilhada, para chamar o diabo, o cujo, o demo, e fazer com ele um pacto. Porque como ele queria enfrentar o Hermógenes, que era o traidor, e sabia que o Hermógenes era um pactário, então ele também quis fazer esse pacto para entrar numa luta de vida e morte com esse traidor. Após esse momento do pacto, ele sente uma imensa coragem, assume a chefia do bando e vai atrás do traidor, do Hermógenes, que tinha matado o chefe Joca Rabiro. E aí surge a dúvida, essa força, essa coragem que ele adquire, foi a partir do pacto? Foi porque foi feito um pacto? Ou essa força que ele tinha dentro dele mesmo? São perguntas sem resposta, como é a própria vida humana.
Na sequência, vamos ouvir histórias. Quem nos conta é o violeiro Chico Lobo.
Você sabe que nós, violeiros, nós temos nosso santo de devoção, que é São Gonçalo do Amarante, o santo português tocador de viola e dos bons. Conta os antigos que São Gonçalo caiu nas graças de Deus, que ele organizava baile, festas com a sua viola no sábado, à noite, para as prostitutas dançarem. Aí, num domingo, de Assanjos, tão cansado, elas não pecavam. Aí o dito cujo, o outro, assuntando aquele instrumento mavioso, a viola, resolveu tocar a viola. Porque se São Gonçalo estava levando as prostitutas para as bandas de Deus, ele ia levar as moças puras para as bandas dele. E virou um grande tocador de viola. E conta os antigos ribeirinhos, se você estiver na beira de rio, sexta-feira, noite de lua cheia, se você vê uma canoa descendo de toa, sozinha, se ouvir som de viola, se for moça pura, sai da beira do rio, que é o capeta chegando. Então nós vamos fazer um toque de beira de rio.
Thank you.
Ouvimos de Chico Lobo, com Chico Lobo e Carlinhos Ferreira, Vazante. Para contar histórias, Dora Guimarães e Elisa Almeida não abrem mão da simplicidade. Transformam o espetáculo num ambiente de atenção e cumplicidade para valorizar a palavra.
A gente conta Guimarães Rosa despojadamente. Por exemplo, quarta-feira eu vou participar de um sarau para contar Guimarães Rosa. Quer dizer, eu vou, chego lá, narro os textos de uma forma bem simples. Ou então a gente convida um diretor de teatro, a gente escolhe os textos, Elisa e eu, e a gente arranja alguém para fazer a dramaturgia. E a gente, então, vai usar elementos do teatro, que é iluminação, né? Às vezes, uso de microfone, se for o caso. Mas a base de tudo é a narração. A gente não interpreta como um ator. A gente narra a história. É claro que tem um pouquinho de interpretação, né? Não tem jeito de... Você, inclusive, tem que interpretar o texto. Mas interpretar como narrador e não como personagem.
Segundo Dora Guimarães, os efeitos da contação de histórias são benefícios para a vida inteira. Além de estimular a leitura, ressalta o valor literário das obras e aguça a apreciação estética e a crítica.
É impressionante, sabe, a quantidade de pessoas que começa a ler Guimarães Rosa a partir do momento que nos ouve ou ouve o grupo Miguelin. Então eu acho que é assim, um recurso fantástico para motivar a leitura. E porque eles descobrem, de repente, né, a poesia da obra, né, a beleza da linguagem de Guimarães Rosa. E um autor considerado difícil, né, passa a ser fácil, podemos dizer assim. Porque quando você lê Guimarães Rosa em voz alta, você entende melhor do que quando você lê silenciosamente. Né? Justamente porque ele traz essa oralidade, esses meandros da linguagem oral para a literatura, que torna difícil a leitura silenciosa.
Vamos finalizar esse primeiro bloco ouvindo Tropeiro, canção de domínio público, na viola de Helena Meirelles. Thank you. Depois do intervalo, eu volto a conversar com Dora Guimarães, que nos dá uma pequena aula sobre Guimarães Rosa. Fique na trilha, eu volto já.